Excelência, Senhora Presidente da Assembleia Geral, Excelência, Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas, Excelência, Senhores Chefes de Estado e de Governo, minhas senhoras, meus senhores. É uma grande honra e um privilégio para mim dirigir-se pela primeira vez a esta augusta Assembleia desde que assumi as funções de Presidente da República da Guiné-Bissau. Permita-me, antes de mais, felicitar Vossa Excelência, Sr. Peter Thomson, na qualidade de Presidente desta sessão, desejando-lhe os maiores sucessos na realização dos trabalhos. Ao seu predecessor, o Sr. Mogen, o nosso apreço pelo excelente trabalho realizado na sessão anterior. Igualmente, manifesto o nosso apreço pelo facto da escolha do tema da presente sessão, sob o vosso alto patrocínio, ter recaído na problemática do desenvolvimento sustentável. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, a Guiné-Bissau entende ser a presente sessão uma oportunidade para reforçar os compromissos, bem como para a partilha de responsabilidades entre todos os atores internacionais na prosecução dos objetivos da Agenda 2030. O Programa de Ação de Addis Abeba para o Financiamento do Desenvolvimento, aprovado pela Assembleia Geral em julho de 2015, alimenta novas esperanças no que se refere ao financiamento para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os compromissos assumidos entre as partes devem ser respeitados. Os Objetivos da Agenda 2030 e do Programa de Ação da Addis Abeba complementam-se, pelo que devem estar harmonizados e alinhados. O meu país está fortemente empenhado em assumir a responsabilidade que lhe cabe na implementação dos compromissos que decorrem da estratégia global e regional. Nesta perspectiva, regozijamo-nos pelo facto do nosso Plano Nacional de Desenvolvimento estar alinhado com grande parte dos objetivos que compõem a Agenda 2030 e também pela vontade política das autoridades nacionais de reajustar progressivamente este plano estratégico, tendo em vista acomodar integralmente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Guiné-Bissau possui um capital natural muito importante para alavancar o seu desenvolvimento e para a preservação do ambiente na ecorregião da África Ocidental. Por isso, a biodiversidade tornou-se no eixo transversal aos demais eixos de desenvolvimento do meu país. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me aproveitar esta oportunidade para partilhar com a plenária, de forma sucinta, o estado atual da situação política e os esforços que têm sido empreendidos para ultrapassar os desafios institucionais colocados ao país, em especial às suas autoridades políticas. Nas vésperas da minha vinda para esta sessão, graças à mediação dos chefes de Estado da Guiné-Conakry e da Sierra Leoa, que estiveram recentemente no país, dando cumprimento à decisão saída da Conferência de Chefes de Estado e do Governo da CDAO, realizada em Dakar, foi assinado um acordo com vista a ultrapassar a presente situação de bloqueio no nosso Parlamento. Acordo esse, rubricado pelo Presidente da Assembleia Nacional Popular, o Primeiro-Ministro e os dois principais partidos políticos. O entendimento assim alcançado merece o total apoio do Presidente da República, da CDAO e de outros parceiros da Guiné-Bissau, por se tratar de um importante passo para o apaziguamento de tensões políticas e plataforma de consenso que permita garantir a estabilidade governativa até ao fim da legislatura. O endosso deste entendimento aos chefes de Estado da CDAO e da comunidade internacional, presente no encontro de concertação que ontem teve lugar, é uma janela de esperança de que todos estão fortemente empenhados na criação de uma paz e uma estabilidade que permitam a implementação do acordo assinado. Desta feita, permita-me ainda reiterar o meu compromisso de tudo fazer através de um diálogo político franco e aberto com todas as forças vivas do nosso país para a consolidação do clima de paz e estabilidade social indispensáveis para o processo de governação estável do país. De sublinhar, contudo, que hoje a crise guineense já não é uma crise de cariz político-militar, sendo apenas uma crise eminentemente político-institucional. De realçar que, desde o início do nosso mandato, não houve um único disparo de armas por parte dos militares e paramilitares. Ninguém foi morto ou espancado por razões políticas. Não foram registados casos de prisões arbitrárias. Há liberdade de expressão, de imprensa e de manifestação. Não se colocam questões de violações de direitos humanos. Gostaria também, enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, de reiterar a esta augusta Assembleia a solicitação de apoio das Nações Unidas no processo de reconciliação nacional em curso no país. Para a participação das nossas Forças Armadas nas missões diplomáticas de manutenção de paz, para a materialização da importante reforma do setor da defesa e segurança, nomeadamente no que diz respeito ao controle de armamento e gestão de materiais de guerra, construção de paióis e recuperação de casernas, obtenção de fundos para a reintegração dos desmobilizados. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, o mundo está hoje confrontado com o desafio gigantesco que consiste em combater e vencer as ameaças do terrorismo, do tráfico de drogas, das alterações climáticas e de outros males que assolam os nossos países. Ameaças essas que colocam em evidência o desafio da segurança neste planeta que partilhamos. A nossa sub-região, África Ocidental, faz parte da geografia das ações terroristas, que se traduzem numa manifestação insuportável de barbárie e no desprezo dos valores mais sagrados da humanidade. Aproveito este momento singular para mais uma vez manifestar a solidariedade do meu país para com os países e povos vítimas do terrorismo e reiterar o nosso empenho. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, a Guiné-Bissau congratula-se com a assinatura do Acordo de Paris sobre o clima e apela à sua implementação enquanto instrumento incontornável de regulação, do diálogo e da cooperação internacional entre os Estados que têm nas suas mãos os destinos do planeta. As alterações climáticas representam para a Guiné-Bissau um risco emergente. Somos um país costeiro, com parte insular e com grande risco de subida do nível do mar o que representa uma grande ameaça para uma parte significativa do nosso território. Desta feita, encaramos os assuntos sobre as mudanças climáticas como uma das principais prioridades da nossa ação política. Por isso, estamos com particular interesse em participar e acompanhar de perto a próxima Cimeira sobre os Oceanos, que terá lugar em Nova Iorque no próximo ano. Deste modo, o Sr. Presidente está no lugar certo para a missão que esta Assembleia lhe destinou. No decurso do último ano, assistimos a uma importante evolução no contexto internacional, aproximação entre os Estados Unidos e Cuba foi para nós um motivo de regozijo. Esperamos que a normalização das relações bilaterais aproxime estes dois povos amigos da Guiné-Bissau. Do mesmo modo, apelamos para a implementação da resolução das Nações Unidas, que defende a solução de existência de dois Estados, o de Israel e o de Palestina, de forma a poderem coabitar de forma pacífica e em segurança. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, gostaria de aproveitar o alto desta tribuna para dar público testemunho à circunstância de, não obstante os múltiplos e complexos desafios que o mundo enfrenta, o Secretário-Geral Sr. Ban Ki-moon, o Conselho de Segurança e a Comissão de Consolidação da Paz souberam manter a atenção, a solidariedade e o acompanhamento permanente à Guiné-Bissau, ao seu povo e às suas autoridades. Igualmente, em nome do povo da Guiné-Bissau, expresso reconhecimento e agradecimento à CDAO, à sua Comissão e aos Estados-membros pelos apoios político, financeiro e militar para os processos de estabilização, securitização e reformas do setor de defesa e segurança. Uma palavra de apreço e agradecimento à Presidente Ellen Johnson, na qualidade de Presidente da Conferência de Chefes de Estado e do Governo da CDAO. Um especial agradecimento ao Presidente Alpha Condé pelo seu papel como facilitador do diálogo no processo político guineense. E um profundo reconhecimento ao Presidente Muhammadu Buhari, Presidente da Nigéria, pelo inegável apoio que nos tem conferido na chefia do Grupo de Contacto para a Guiné-Bissau. De igual modo, manifesta a nossa gratidão a todos os chefes de Estado da sub-região, que ao longo dos anos de persistência da crise política têm prestado elevada atenção à Guiné-Bissau. Também o nosso reconhecimento e gratidão a todos os demais parceiros internacionais, países e organizações, designadamente União Africana, UEMOA, União Europeia, CPLP, Banco Mundial, FMI, BAT, PNUD, UNICEF, OMS, PAM, FAO, FUNWAP e Organização Internacional da Francofonia, que estiveram sempre ao lado da Guiné-Bissau, apoiando o nosso país na busca de caminhos para a consolidação da estabilidade e promoção do desenvolvimento. Os apoios dos parceiros internacionais, consubstanciados nos resultados da Mesa Redonda de Bruxelas, traduzem de forma inequívoca a atenção para com a situação do Estado e das populações guineenses. Tal como prometido, esperamos que os parceiros nos ajudem para que o desenvolvimento económico possa ser um motor para a paz e a estabilidade no nosso país. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, para finalizar, reiterar e dar nota à circunstância de, não obstante os múltiplos e complexos problemas que o mundo enfrenta, as Nações Unidas, através de UNOGBIS, soube manter uma atenção e acompanhamento permanente da Guiné-Bissau ao seu povo e às suas instituições. Apraz-me também realçar o imprescindível papel que as Nações Unidas, por intermédio do seu representante na Guiné-Bissau, Sr. Modibo Touré, a quem deixo uma nota de agradecimento pelo empenho pessoal na facilitação e busca de soluções, bem como o reforço da consolidação do Estado de Direito democrático na Guiné-Bissau. Concluo desejando a continuação de sucessos nos trabalhos desta 71ª Sessão da Assembleia Geral em benefício dos Estados e dos povos do mundo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.